Senhoras e senhores deputados, vamos então entrar na ordem de trabalhos propriamente dita. Eu gostava de, antes e no período das informações, de dar algumas informações aos senhores deputados. A senhora Presidente enviou um pedido de informação sobre a possibilidade de haver um encontro sobre cidadania e saúde, que é da iniciativa da Fundação de Saúde e que teria, que se poderia realizar no dia 29 de junho ou 13 de julho. Eu penso que, como já vem sendo habitual, e tratando-se de uma iniciativa de saúde, que não nos vamos com certeza opor, daremos o nosso parecer favorável e depois a decisão caberá, como é evidente, à senhora Presidente. Faz favor, senhora deputada Paula Santos. Fundação de Saúde, Fundação para a Saúde, chama-se assim, e a carta está assinada pelo professor Constantino Sá Clarides, Presidente do Conselho de Administração. Faz favor, senhora deputada Paula Santos.
Obrigada, senhora Presidente. Eu queria só alertar, eu creio que ouvi que as datas propostas eram 29 de junho ou 13 de julho. Eu alerto só para a necessidade da iniciativa se realizar em tempo útil, tendo em conta o calendário de trabalhos da Assembleia da República. Eu creio que o calendário ainda não está definido, mas se for para manter, como no ano passado, o debate do Estado da Nação foi no início de julho e depois temos aquele período para especialidades nas comissões, que eu creio que, bom, não sabemos quais ainda que vão ser as propostas e os projetos de lei que teremos, mas era só uma preocupação para não ficar tão em cima dos fins de trabalho.
Muito bem, eu porei essa nota, que me parece bastante pertinente, mas penso que mesmo que a senhora Presidente decida, isto depois tem a ver com a disponibilidade do espaço, não é? Onde se vai realizar. De qualquer forma, nós teremos isso em consideração, damos parecer favorável, mas que era bom que se realizasse em tempo útil ainda no decorrer dos trabalhos parlamentares. Senhoras e senhores deputados, também tenho que vos dar conhecimento de duas iniciativas europeias, uma sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos. Pensava eu que não era competência desta comissão, mas parece que é. É que a senhora mandaram para três comissões, portanto deve ser para pareceres.
Não é só conhecimento,
se é uma iniciativa europeia, nós podemos exercer escrutínio, que eu saiba. Bom, é facultativo, como sabem. Bom, outra iniciativa é sobre a possibilidade dos Estados-membros limitarem ou proibirem a utilização de géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados. Penso que também se trata de uma matéria que é... Pois, mas que como se trata também de alimentação também é saúde, penso, por isso também enviaram para aqui. Como é evidente, eu tenho que dar esta informação e os senhores deputados que quiserem exercer o escrutínio, faz favor de chegarem essa informação aos serviços. Depois, deu entrada uma proposta de uma visita a Porto Alegre, da parte do Partido Socialista. Eu penso que também teremos que discutir se a Comissão Parlamentar de Saúde tem várias visitas ainda por realizar, talvez marcarmos mais uma, mas é uma questão que eu peço aos senhores deputados para ponderarem, para na próxima reunião podermos falar sobre isso, ou se não sei se algum dos senhores deputados já tem alguma sugestão para realizarmos pelo menos mais uma visita. Também tenho para distribuir uma petição, a número 500, contra o encerramento da farmácia do Hospital de São João. Calha a quem? Calha ao Partido Socialista. Agradeço a senhora deputada Sandra Cardoso que dê a informação. Depois quem? E sobre esta matéria, queria-vos dizer o seguinte. está para ser agendada uma reunião de presidentes de comissão e um dos temas que vai ser discutido nessa reunião, que ainda não está agendada, vai ser o estado das petições. Esta comissão tem 10 petições pendentes e, portanto, eu pedia aos seus deputados relatores que pudessem, de alguma forma, fazer um esforço no sentido de trazer o mais rapidamente possível o trabalho das petições aqui à comissão, para quando tiver marcada a reunião eu poder dizer em que estado é que estão, visto que a senhora Presidente, como sabem, vamos iniciar este período do fim da legislatura e, de facto, seria bom, havendo 10 petições pendentes, peço a todos os seus deputados que têm petições que façam um esforço nesse sentido. Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, Presidente, exatamente por causa da petição 491, eu queria alertar a senhora Presidente e a Comissão de que a peticionária pretende a integração de sistemas informáticos de saúde com a segurança social e administração. Faz uma série de considerações que acho que são da alçada de outros ministérios. Portanto, a Comissão já pediu a opinião ao Ministério da Saúde. Eu penso que seria de toda a utilidade para eu conseguir fazer esta petição, também auscultar quais as hipóteses de interligação do Ministério da Segurança Social e do Ministério das Finanças.
A senhora deputada, enquanto deputada, pode... Muito bem, mas se não se importa, dirige esse pedido à Comissão. Não sei se já o fez, de qualquer forma, se não o fez... Pois, mas a senhora deputada tem que tomar a iniciativa de tomar, faz favor. Outra questão prende-se com a 10ª Comissão, como sabem, Trabalho, Segurança Social, já não sei bem o nome, mas informa que uma delegação do Conselho Nacional das Ordens Profissionais será recebida hoje, após o plenário, pelo que convido aos senhores deputados da Comissão de Saúde a participarem, querendo, obviamente. Ainda não sei em que sala é, mas está aqui apontada após plenário 18 horas, que é meramente indicativa esta hora, visto que não sabemos bem a que horas acaba o plenário, e essa delegação do Conselho Nacional das Ordens é composta por um representante de cada ordem profissional. Portanto, pediria aos senhores grupos parlamentares e aos senhores deputados que pudessem participar nesta audiência para indicarem. De qualquer forma, também peço aos serviços da Comissão, assim que tiverem informação qual a sala em que se vai realizar, enviem para todos os deputados da Comissão Parlamentar de Saúde, para que os deputados possam, querendo, participar. Mas queria só frisar que é hoje, após o plenário. Sala 2, pronto. Hoje, após o plenário, sala 2, os seus deputados que quiserem participar têm a ver com as ordens profissionais, um trabalho que temos até pendente. Também, sobre essa questão, e já que estamos a falar de ordens profissionais agora na área da saúde, pedia aos seus deputados que indicassem quais os nomes que vão integrar o grupo de trabalho das ordens. Este grupo de trabalho vai ser coordenado, calha, ao Bloco de Esquerda, que por acaso já não está aqui. Eu peço aos serviços da Comissão, se informam a senhora deputada coordenadora, a senhora deputada Helena Pinto, que será a coordenadora e terá, por favor, caso aceite, porque também pode prescindir para outro grupo, mas caso aceite, tem que começar a criar o grupo de trabalho. Agradeço que indiquem os nomes. Outro grupo de trabalho, é que nós estamos a pedir também a indicação dos deputados, é aquele grupo de trabalho sobre uma iniciativa que tem por objeto nenhuma criança ficará sem médico de família. Também não tenho aqui qual é a indicação. Ah, já foi criado. Pronto, o grupo de trabalho já foi criado, é coordenado pelo PCP, mas falta indicação dos senhores deputados que vão pertencer a esse grupo de trabalho. Outro grupo de trabalho que nós não chegámos a definir se haverá ou não um grupo de trabalho, visto que as alterações são poucas e podemos fazer, por exemplo, é da investigação clínica, podemos fazer, caso concordem, uma reunião da comissão com, definimos um tempo para discutir as alterações, mas eu precisava de uma resposta dos grupos parlamentares. Se estão de acordo com esta metodologia que eu sugeri na última reunião, que era não constituirmos grupo de trabalho por serem muito poucas as alterações. Faz favor, Sra. Deputada.
Senhora Presidente, eu não sei se tem mais alguma questão a colocar, mas eu ia-me referir a três aspectos que referiu na sua intervenção.
Não tenho mais nenhuma, faz favor.
Então, quanto ao grupo de trabalho das ordens, que vai ser constituído no âmbito desta comissão, serei eu própria que participarei por parte do PSD. Quanto ao grupo de trabalho do PCP, peço desculpa. Não estou bem. Peço imensa desculpa. Quanto ao grupo de trabalho sobre um médico de família para as crianças, será a minha camarada Carla Cruz que integrará e que será a coordenadora desse grupo de trabalho. Quanto a esta última questão da investigação clínica, Sr. Presidente, não temos nada a obstar que seja tratado em sede de comissão. Eu creio é que não só deve ser dado um prazo, depois que se definirá, para a apresentação de propostas, como nós consideramos que seria útil ouvir pelo menos a Comissão Nacional de Proteção de Dados em relação a essa proposta.
Senhoras e senhores deputados, então relativamente só a esta matéria, porque eu com os outros grupos parlamentares já sabia que estavam de acordo que não houvesse grupo de trabalho, sobre esta última matéria, se achassem bem, eu iria agendar para uma próxima reunião um ponto na ordem de trabalhos só sobre isto, para definirmos metodologia, prazo, entidades que querem ouvir, pelo menos essa que já disse o PCP. Agora, não se esqueçam do seguinte, nós já tivemos um grupo de trabalho sobre esta matéria, sobre esta iniciativa, que foi até coordenado pelo Sr. Deputado Paulo Almeida, e, portanto, não vamos repetir as audições que já se fizeram. De qualquer forma, sim, mas eu só estou... não vamos repetir. De qualquer forma, na próxima reunião discutiremos a metodologia. Agradecia que os grupos parlamentares trouxessem já indicações de que entidades querem ouvir e para depois definirmos também um prazo para a apresentação das propostas de alteração sobre as propostas de alteração que já estão em cima da mesa. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, eu, para além daquele lapso irreparável da minha parte, cometi um outro lapso para as ordens e fiz confusão, mas as ordens que são tratadas nesta comissão vai ser a minha camarada Carla Sim. Cruz, para corrigir esse aspecto. Estou de acordo com a metodologia que a senhora Presidente se coloca. A nossa perspectiva não era, de facto, um período muito alargado de audições. Agora, esta proposta que o PCP faz fica já registada ou considera que ainda temos que fazer por escrito?
Fica já registada. De qualquer modo, como eu vou marcar um ponto na ordem de trabalhos da próxima reunião sobre esta matéria, se for preciso, relembra que é essa entidade, está bem? Não vale a pena estar a fazer ofício e isso. O que eu digo é, quando discutirmos a matéria, relembra que querem ouvir o Conselho Nacional de Ética? Não. Proteção de dados, visto que a matéria de facto prende-se com a questão dos dados, evidentemente. Bom, faz favor. Pode, estamos no período de informações, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O PS apresenta uma proposta de visita ao Distrito de Porto Alegre e eu apelava aqui às diferentes bancadas parlamentares que essa visita fosse viabilizada e concretizada. Sei que implica algum esforço acrescido da nossa parte, mas seria um sinal positivo a dar ao Distrito de Porto Alegre, a um território que merece uma especial atenção, não só em matérias de saúde, mas noutras matérias, mas nós estamos aqui para trabalhar as questões da saúde. Obrigada.
Está bem, Sra. Deputada, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, não sei se mais algum dos senhores deputados faz favor, Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou informar que o Grupo Parlamentar do CDS, no mais tardar até amanhã de manhã, entregará os nomes para os grupos de trabalho.
Está bem, muito obrigada, agradeço.
Pedindo desculpa por ainda não ter
feito. Não precisa pedir desculpa, mas agradeço que enviem então os nomes para a Comissão para podermos constituir os grupos de trabalho quanto antes. Senhoras e senhores deputados, vamos passar então agora à apreciação e votação da ata, mas sei que o PSD tem propostas a fazer para a ata. Faz favor.
Sra. Presidente, muito obrigada. Nós queríamos apresentar uma proposta de alteração que depois faremos chegar à Comissão, nomeadamente naquela discussão sobre o Hospital de São João da Madeira, porque nos parece que a intervenção do PSD está resumida a apenas uma frase e foram ditas coisas muito importantes que até a nível local têm algum impacto e queríamos propor. Depois entregaremos um documento com uma proposta de alteração.
Muito bem. Então, senhoras e senhores deputados, votaremos esta ata na próxima reunião, já com as alterações que o PSD vai propor. Passamos então agora à discussão e votação do parecer sobre o relatório de Portugal na União Europeia 2014. A autora é a senhora deputada Maria Manuela Tender. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúde, Sra. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Este parecer vem no cumprimento das disposições legais e regimentais de acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. A elaboração deste parecer, naturalmente, versa sobre as competências desta Comissão, designadamente sobre o capítulo 12 do título 4, Políticas Internas da União Europeia, e o título 7º, Aplicação do Direito na União Europeia. Este relatório é, como tem sucedido em anos anteriores, um documento essencialmente descritivo que enumera as atividades e intervenção de Portugal no processo global de construção da União Europeia. Encontra-se organizado em 8 títulos, cada um com vários capítulos. As matérias mais diretamente respeitantes à área da saúde encontram-se vertidas no relatório nos termos seguintes. No título 4, Políticas Internas da União Europeia, o capítulo 12, Saúde Pública e Consumidores. No título 5, Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, o capítulo 6, Cooperação Policial, em cujo âmbito é apreciada a luta contra a droga. No título 7, Aplicação do Direito da União Europeia, o capítulo 1, Mecanismos Informais de Resolução de Problemas do Mercado Único, Rede Solvit. E no título 7, Aplicação do Direito da União Europeia, o capítulo 3, sobre transposição de diretivas e adaptações legislativas. Em matéria de saúde pública, o relatório dá-nos conta da aprovação pelo Conselho de Saúde de um significativo número de conclusões, das quais se destacam as relativas à nutrição e atividade física, crise económica e os cuidados de saúde, vacinação, segurança dos doentes e qualidade dos cuidados de saúde, bem como inovação em benefício dos pacientes. A temática da inovação em benefício dos pacientes assumiu em 2014 bastante acuidade, dada a questão da fixação dos preços dos medicamentos inovadores, como o da hepatite C, caso em que Portugal defendeu ser desejável não só uma abordagem conjunta ao nível europeu, como um equilíbrio entre a acessibilidade a medicamentos inovadores e a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Neste âmbito, Portugal preconizou igualmente a necessidade de ser efetuada uma reflexão sobre os preços dos medicamentos inovadores, com vista a combater a especulação a que os mesmos, não raro, se encontram sujeitos. Foi também lançado em 2014 o 3º Programa de Saúde da UE 2014-2020, em cujas ações conjuntas Portugal apostou fortemente, como exemplificamos de seguida. Na nutrição e atividade física, através do Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, no VIH-Sida, através do Programa Nacional para a Infecção VIH-Sida, na demência, através do Programa Nacional para a Saúde Mental, nos agentes patogénicos, através do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Nos dispositivos médicos, através da Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde, no e-Health, através dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, nas doenças raras, através do Departamento de Qualidade na Saúde da Direção-Geral de Saúde e na transfusão de sangue e transplantação de células e tecidos, através do Instituto Português do Sangue e da Transplantação e do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Já quanto ao segundo Programa de Saúde da União Europeia 2008-2013, o anterior Programa de Saúde, o relatório dá-nos conta de ter Portugal assumido a liderança de duas ações conjuntas, a saber sobre saúde mental e bem-estar 2012-2015 e sobre redução dos efeitos nocivos do álcool. Vêm aí mais pormenorizadamente referidas estas duas ações conjuntas. No que se refere à investigação e à área laboratorial, o relatório refere que Portugal colaborou através do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge em projetos ligados à Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, nomeadamente no âmbito da resposta a emergências de origem biológica e biossegurança ligados ao 7º Programa Quadro. Finalmente, o relatório destaca o relevo que a crise do ébola, que se manifestou nos países africanos ocidentais, teve da União Europeia e nos seus Estados-membros, entre os quais Portugal, referindo os esforços internacionais de combate ao surto, com alguns exemplos. Relativamente à luta contra a droga, o relatório dá-nos conta de que Portugal tem vindo a trabalhar ativamente na aplicação da estratégia da União Europeia na luta contra a droga e do Plano de Ação da União Europeia da Luta contra a Droga 2013-2016, designadamente através do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020 e do Plano de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-16, aprovados em 2014. Quanto à aplicação do direito da União Europeia, destacamos a inexistência de processos de contencioso com fundamento na falta de transposição e a melhoria significativa da participação de Portugal no painel de avaliação do mercado interno na parte relativa à redução do déficit de transposição, tendo apresentado um melhor resultado de sempre. A nível interno foi elaborado o manual de boas práticas e foi também adotado e difundido um guião sobre a elaboração de peças dos tratados, dos processos do Tribunal de Justiça na União Europeia. O relatório refere também que o Centro Solvit português manteve uma excelente avaliação pela Comissão Europeia e recebeu mais um prémio pelo seu desempenho. De mencionar ainda que, segundo o relatório, 54% dos casos que mereceram a atuação do Centro Solvit português incidiram nas áreas da segurança social e saúde, apresentando a segurança social a primazia. É de destacar também que a taxa de resolução dos problemas em que o Centro Nacional atuou como Centro Solvit responsável foi de 92%, sendo a média da europeia de 90% e que o tempo médio necessário para resolver cada processo foi de 60 dias, sendo a média europeia de 66 dias. Quanto à transposição de diretivas da União Europeia para o ordenamento jurídico português em 2014, o relatório dá-nos conta de que a Lei 52/2014, de 25 de agosto, houve a transposição das seguintes diretivas. Diretiva de execução 2012/52-UE da Comissão, que estabelece medidas para facilitar o reconhecimento de receitas médicas emitidas noutro Estado-membro, e a Diretiva 2011/24-UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março, relativa ao exercício dos direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços. Então, este parecer de acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito dos processos de construção da União Europeia sobre o relatório Portugal na União Europeia 2014, que é um documento essencialmente descritivo das atividades realizadas pela União Europeia nas quais Portugal participou, restringindo-se a ser exclusivamente às matérias da especialidade da Comissão Parlamentar de Saúde. Nestas matérias, Portugal acompanhou as iniciativas e as prioridades definidas pelos órgãos competentes da União Europeia. Portanto, é este o parecer que proponho que a Comissão aprove. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra aos senhores deputados que me solicitarem. Faz favor, Sra. Deputada Sandra Cardoso.
Felicito a senhora deputada Manuela Tender pelo parecer que elaborou, parecer que descreve objetivamente aquilo que consta no relatório Portugal na Europa 2014 e não temos nada a apontar por esse motivo. Obrigada.
Muito obrigada. Mais algum dos senhores deputados quer usar a palavra sobre este relatório? Faz favor, sua deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento também a senhora Presidente. Começo por cumprimentar a senhora deputada relatora do parecer. Dizer que, de facto, o parecer é um parecer objetivo, muito factual, que traduz aquilo que está no relatório da participação de Portugal na União Europeia relativo ao ano 2014. A razão pela qual nós iremos acompanhar e votar favoravelmente o relatório. Porém, também temos que aqui dizer que o acompanharmos este relatório não significa que nós acompanhemos, bem pelo contrário, também são conhecidas as posições que o Partido Comunista Português tem relativamente às políticas da União Europeia e também neste campo na política da saúde e, portanto, queríamos que aqui ficasse claro que nós não acompanhamos a política da União Europeia relativamente às questões da saúde, acompanhamos sim o relatório, porque o relatório é factual e é objetivo e aquilo que se de facto propõe, o que iremos votar em termos de conclusões, são as conclusões que são factuais, objetivas e que cumprem claramente aquilo que é o objetivo deste parecer e deste relatório.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Hoje tive o raro privilégio de estar sentado ao lado da autora do parecer, Sra. Relatora, Sra. Deputada, pelo que não posso senão dizer que, à semelhança de outros parceiros que têm sido avaliados, analisados nesta comissão, o mesmo, hoje com especial primazia da minha parte, por estar aqui ao lado da Sra. Deputada Manuela Tender, foi de facto aceito por nós e recepcionado por nós com um especial regozijo e, portanto, só tenho que endereçar os parabéns à Sra. Deputada por todo o trabalho efetuado. Com efeito, para o CDS, a integração europeia é algo que Portugal tem investido e deve continuar a investir, pelo que não posso também eu deixar de salientar que abordagens conjuntas, ações conjuntas onde Portugal aposta fortemente, a liderança também em ações conjuntas, estratégias da União Europeia aplicadas em Portugal, a inexistência de processo contencioso com fundamento na falta de transposições e a taxa de resolução de problemas do Centro Nacional quando atuou como Centro Solvit é de facto de realçar. Aliás, se me permite, Sr. Presidente, o último estudo a que tive acesso sobre o papel dos Parlamentos Nacionais na construção da União Europeia, da autoria de um investigador do Acer Institute, Davor Young, eu não sei bem se estou a dizer da forma correta, Davor acho que não me engano, agora o Young, não sei se é assim ou não, realça Portugal como o primeiro dos países na resposta dada à União Europeia, o primeiro dos países, o primeiro dos parlamentos, é o Parlamento que se destaca, em primeiro lugar, na resposta dada à União Europeia, na construção europeia, na transposição das diretivas, e isso é algo que me deixa bastante satisfeito, naturalmente, e dá alento e motivação para continuar a trabalhar neste processo que quero de todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, nós não temos muito essa noção. Portugal muitas vezes atrasa-se na transposição de diretivas e essa informação, pelo menos a mim, causa-me algum espanto, mas ainda bem que assim é. Quero também felicitar a senhora deputada pelo trabalho que produziu, de facto, de uma forma isenta e penso eu, o que eu pude ler está bastante completo. Se não... Se não houver mais pedidos, não sei se ainda quer usar a palavra, Sra. Deputada, faz
muito
favor.
Brevemente, dado adiantado da hora também, mas só para agradecer a amabilidade das palavras dos senhores deputados que se pronunciaram, muito obrigada, e para partilhar também o apreço da vossa apreciação sobre o relatório com o Sr. Dr. Rui Tabosa, que foi de uma ajuda preciosa na elaboração do mesmo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade. Agradeço então que a senhora deputada assine o relatório para podermos enviar desde já para a senhora presidente. Ah, é para a comissão, pois, desculpe. Pensei porque isto é para a CONFAP. Pronto, senhoras e senhores deputados, não havendo mais assuntos, eu dou por encerrada esta reunião.